Vamos passar então a próxima apresentação do Nelson Murilo, da Pangeia. Ele faz parte do grupo de segurança do Comitê Gestor da Internet, trabalha com testes de vulnerabilidades em empresas como bancos e órgãos de governo.
Alô? Ok, obrigado. Bom, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Eu fico feliz de estar num evento como esse, porque esse tipo de evento está sinalizando para a comunidade uma coisa. Parece uma história assim do. Tem uma história de um português que pegou um ônibus, né? Aí o ônibus estava vazio, aí ele entrou. Sentou numa poltrona do ônibus e não tinha mais ninguém no ônibus, né? Aí começou a chover e começou a pingar em cima dele, né? Tinha uma goteira no banco. Passado algum tempo, o trocador falou assim: olha, você não acha melhor mudar de lugar, né? Aí ele falou assim: bom, bem que eu gostaria, opa, mas mudar com, trocar com quem, né? Então, esse evento está sinalizando que não só existem possibilidades de troca, mas é para lugares que não pingam, né? Então, essa é mais ou menos a ideia que eu vou querer passar com essa minha curta apresentação aqui. Eu estava pensando no título para a palestra, daí eu me veio à cabeça essa frase, que, para quem não sabe, foi encontrada dentro de um produto do sistema operacional Dantesco, né, que dizia exatamente isso daí, quer dizer, na verdade, estava dentro do programa e era a chave que era usada para, segundo uma pessoa dessa empresa, obfuscar a transmissão de dados entre cliente e servidor. Na verdade, obfuscar também deve ser uma frase fora o Windows, né? Porque ela também não consta em nenhum dicionário em português conhecido, é uma palavra desconhecida também no nosso vocabulário. Mas, na verdade, eu pensei nessa frase para abrir a palestra, porque ela constava dentro de um produto e era a chave para obter tráfego seguro entre o cliente e o servidor de uma aplicação Interdev. Foi descoberta uma vulnerabilidade e também essa frase dentro do código. Daí, é claro que isso dentro de um programa que você tem os fontes, que você sabe o que consta ali dentro, isso não aconteceria. Não teria como você falar mal de alguém sem que essa pessoa soubesse, né? A tradução infantil dessa frase aí é: engenheiros da Netscape são bobos, né? Bom, aí eu pensei numa outra, um outro título para a palestra. Eu achei que, baseado em tudo que a gente viu até agora, talvez isso também fosse um bom título, né? Então, Copyleft is the Copyright, né? Então, eu achei que também seria um título interessante. Agora, na verdade, eu vou fazer uma apresentação bem curta para que a gente possa ter mais tempo para perguntas, que eu acho que vocês devem ter algumas, e quanto menos a gente falar e mais vocês perguntarem, eu acho que é mais produtivo para todo mundo, né? Então, eu vou fazer uma apresentação rápida aqui sobre alguns mitos. Software livre é inseguro. Essa é uma das coisas que mais se escuta por aí. Isso daí é um gráfico da Attrition sobre páginas que sofrem defacement, ou seja, que são mudadas, que alguém invade e consegue, não necessariamente invade, mas consegue trocar a página principal do site, né? Não sei se está todo mundo conseguindo não ler aí, mas o gráfico mais alto ali, em amarelo. Ao longo de agosto do ano passado até abril desse ano, consta como o NTIS como sendo o tipo de plataforma onde ocorreram a maior parte dos ataques. No segundo lugar, começou ali o Solaris, né, quando eles começaram a catalogar. Em seguida, houve um aumento também em atividades para máquinas Linux. Mas vocês podem perceber pelo gráfico que a proporção aí é bastante razoável, né? Enquanto que a média de defacements para IIS está em 60%, ou em 60%, não, em 60%, isso aí é números, não, percentual, isso mesmo, 60%, 20% está na faixa do Linux, né? Então, talvez isso não seja tão verdade assim, software livre não necessariamente é um software inseguro. Agora, como é que fica isso no Brasil? O pessoal do Comitê Gestor, a gente tem acompanhado isso daí de perto, mas eu também peguei da própria Attrition, para ficar uma coisa padronizada, a quantidade de páginas modificadas no Brasil acumulado desde de 8 de 99 e um outro gráfico do lado até o dia 30/4 do mês passado. Então, vocês estão percebendo aí que dá um pouco mais do que a média de páginas do mundo inteiro, né? Então, levando em consideração o seguinte, 10% dos sites invadidos têm páginas modificadas. Não sei se o pessoal de cima estava me ouvindo antes? Acredito que não, né? Agora sim. 10% dos sites têm páginas modificadas, ou seja, existe muito mais invasão do que visibilidade externa dessa invasão, né? Na verdade, esse percentual era muito menor do que esse que eu estou mostrando para vocês. A incidência de front page extensions, que é uma possibilidade de se invadir página, simplesmente apontando um cliente front page para um determinado site, mudando a página daquele site, se tornou tão popular que alterou, inclusive, essa estatística aí, esse percentual aí. Uma outra coisa que eu acho que vale a pena mencionar é a questão de sistema de segurança. Vou ficar nos mais populares, né? No firewall e no sistema de detecção de intrusão. Então, o firewall. Bom, o firewall todo mundo sabe que não resolve o problema de segurança, né? Ele é um componente da segurança, mas não é o que vai resolver, não é a panaceia que se vendia até um tempo atrás. Hoje, mudou um pouco o foco. O que resolve o problema de segurança são o sistema de detecção de intrusão. Tanto um quanto o outro, o grande diferencial é quanto mais flexível for o produto, mais ele atende a quantidade maior de pessoas. Ora, qual produto que consegue ser tão flexível quanto eu queira? Um produto que eu compro na prateleira ou um produto que eu pego o código-fonte e altero na medida que me interessa, né? Só para citar um exemplo do segundo caso de detecção de intrusão, no ano passado, um grande órgão federal aí, contactou todos os provedores de backbone, né? Então, chamou a gente do comitê gestor, chamou Embratel, RNP, Global One, ANSP, grande parte dos backbones nacionais, dos maiores backbones nacionais, estavam presentes na reunião. E daí eles mostraram para a gente que estavam sendo alvo de tentativa de ataque, que a gente e os provedores de backbone podiam fazer para colaborar, para minimizar esse tipo de ataque. Analisando o sistema de detecção de intrusão que eles nos mostraram os logs, nós verificamos que todos os ataques eram, todos os acessos eram legítimos, não existia nenhum ataque, né? Configurado. Por quê? Porque o sistema de detecção de intrusão tinha, como todo sistema de detecção de intrusão tem, falhas de falso positivo, né? Ele identifica como ataque coisas que necessariamente não são ataques. Nesse caso específico, não era o que vocês talvez tenham acompanhado aí na mídia, né? A questão de denial of service distribuído, né? Não foi exatamente isso, foi uma outra coisa. Sobre denial of service distribuído, quem comprou a revista do Linux do mês passado, tinha aí um razoável artigo sobre isso, né? Então, se alguém tiver algum interesse, pode procurar, acho que no site deve ter, se eu não me engano, tem, né, as versões anteriores, as revistas anteriores. Bom, em contrapartida, tinha um cliente que estava precisando de colocar um sistema de detecção de intrusão numa rede frame relay. E aí o software que ele dispunha, que ele tinha comprado, simplesmente não trabalhava com frame relay. E o que se fez? A gente pegou um detecção de intrusão gratuito e simplesmente escrevemos uma parte para trabalhar com frame relay. Hoje está funcionando perfeitamente, sem problema nenhum, sem custo nenhum, né, adicional nenhum, simplesmente. E funcionando certamente melhor do que o sistema que ele tem, que pelo fato de ser comercial, não necessariamente é a versão mais recente, por questão de custo. Sistema de detecção de intrusão tem uma coisa ali interessante. TCP Dump precisa mais? Quer dizer, se eu tenho TCP Dump, que foi uma ferramenta criada nos primórdios aí do software free, software livre, e funciona muito bem até hoje, para que você precisa de outra coisa além do TCP Dump para fazer essa detecção de intrusão? Essa detecção de intrusão passiva, né, seja aquela que não atua em cima de nenhum firewall, que não modifica nenhum firewall, que não modifica a regra de nenhum tipo de componente da rede, se você simplesmente você detecta que alguém está tentando te atacar e em alguns casos pode até conseguir atacar, mas vai ficar registrado, mas nada além do que isso. O TCP dump é mais do que o suficiente, né? Um bom hacker diria isso, né? É, na verdade, não confunda um bom hacker com um hacker ético, né? São coisas um pouco diferentes. É, bom, então o que eu queria deixar claro é isso, quer dizer, a gente está falando de segurança em software, e segurança em software significa que quanto mais ele flexível ele for, mais ele atende às necessidades do maior número de pessoas. Então, e por um custo certamente muito menor, a gente tem como trabalhar com isso daí sem se preocupar com, será que ele vai se adequar à minha nova plataforma? Será que se eu colocar ATM, será que eu vou ter problema? Será que se eu colocar determinado tipo de serviço, eu vou ter problema para monitorar, para trabalhar com esse tipo de aplicação? Com software, com ferramenta de software livre, fica muito mais tranquilo você trabalhar com essas possibilidades, né? Se qualquer coisa, você tem como adaptá-las mais rapidamente para a sua nova plataforma. Bom, finalizando, você já deve ter visto essa transparência aí, né? Eu achei um bom título para encerrar a palestra, porque ontem à noite eu fiquei trabalhando, depois que eu saí daqui, eu fiquei trabalhando no hotel até umas 3 horas, mais ou menos, e enviei um relatório, um material que eu precisava enviar para um pessoal. E hoje de manhã eu recebi uma ligação da pessoa falando, ah, você me mandou o material que eu pedi para você? Eu falei, mandei ontem, mais ou menos umas 2 e pouco. Aí ele falou assim, ah, mas a gente teve um problema aqui, que teve um ataque de vírus, né, que aí a gente agora não consegue saber se você mandou ou não, porque a gente não tem mais acesso, o nosso sistema tá fora do ar. Então, eu acho que também pode ser um bom exemplo aí, né, do que acontece fora do mundo de software livre. Bom, basicamente o que eu tinha para dizer para vocês era isso. Eu espero perguntas, né, que vocês tenham algumas perguntas interessantes aí para a gente poder debater um pouco mais sobre isso. Por favor, sem perguntas sobre prisão de hackers, nem Inferno BR, né, que eu vou ser obrigado a responder, se for o caso. Obrigado.